Ora viva, muito boa noite. Seja bem-vindo à edição 814 de Livros com Rumo, companhia de quinta-feira à noite, entre as 9 e as 10, também nos finais de tarde de domingo. O programa é reposto. Além disso, estamos também em rumo.pt, emissões disponíveis para escuta e para download. Há cerca de 2 semanas aconteceu mais uma conversa de Livros com Rumo, os autores ao vivo, esta série dedicada à Universidade do Minho e à celebração dos seus 50 anos. E hoje é tempo então de ouvir esta conversa que aconteceu no Departamento de Informática. António, apresenta então o nosso convidado e temas da edição desta semana.
Boa noite, e no seguimento daquilo que foi anunciado anteriormente, decorre o 50º aniversário da Universidade do Minho. Percorremos as escolas com professores, investigadores, professoras e investigadoras, que, de alguma forma, se lhe reconhece mérito, quer na parte pedagógica, didática, na docência, na sua área respectiva, mas também noutros enquadramentos que aí já colho fora de portas. É o caso do convidado desta noite, professor Luís Soares Barbosa, da Informática, mas tem o outro lado pouco conhecido do grande público, que é o de ser poeta. Articulamos os dois, se quisermos, os dois elementos. Por um lado, uma história do Departamento de Informática, o que é informática e investigação na Universidade do Minho, mas depois o grosso da conversa é sobre poesia, criação literária, e o professor Luís Soares Barbosa segue uma tradição em Portugal e por esse mundo afora em que homens da ciência também se dedicam à criação, neste caso à literatura. Dois excelentes livros: Longos Dias, Breve o Medo, de 2022, e também A Poesia Vende Pouco, de 2023, foram os últimos trabalhos que assentou e onde foi alocada a conversa desta noite. Uma excelente conversa. Já agora, dois excelentes livros de poesia. Boa noite, bom dia, boa tarde, de Braga para o mundo. Um abraço, sempre melhores leituras.
Luís Soares Barbosa é professor catedrático e investigador sénior no Centro de Investigação High Assurance Software Laboratory da Escola de Engenharia da Universidade do Minho. É diretor adjunto da Unidade Operacional em Governação Eletrónica da Universidade das Nações Unidas e líder do Grupo de Investigação em Engenharia e Software Quantum do Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia, o INL. Além de produção ligada à sua área científica, tem publicado vários livros de poesia. Onde Sopra o Vento, editado em 2004 pela Quasi, Embora Seja Noite, de 2007, e Sobre o Fio de Lume, de 2008, ambos editados pela Cosmorama, e Fico Só e Falo com as Sombras, publicado pela Câmara Municipal de Braga em 2016, e já mais recentemente, ambos editados pela Officium Lectionis, Longos Dias, Breve o Medo, e a poesia vende pouco.
O Departamento de Informática, como é normal, numa instituição do ensino superior, faz todo o sentido. Muitas vezes aquela ligeireza muito típica lusitana e portuguesa que é, mas isso é a posteriori, como se sabe, o ensino politécnico, embora o ensino politécnico, o Instituto de Lisboa teve, o Instituto do Porto também é politécnico e outras instituições, mas evidentemente que a investigação, o trabalho, também faz todo o sentido, ou por outra. É a montante que deve começar nas universidades e depois o Instituto Superior Técnico, como é normal, nestes casos, e a Universidade do Porto. Mas como é que começou o histórico, o historial, este percurso da informática na Universidade do Minho, embora pertencendo a esse chapéu enorme que é a Escola de Engenharia da Universidade do Minho?
Muito obrigado, muito boa tarde. Eu diria que a Universidade do Minho foi absolutamente pioneira no ensino e na investigação informática, não é? Nós tivemos o primeiro curso de licenciatura em informática, enfim, ainda com outro nome, começou aqui, e desde aí temos marcado pontos a todas essas instituições que referiu. De facto, fazemos uma formação superior, não somos um politécnico, temos uma investigação na tripla vertente da ciência, das tecnologias e das aplicações, e depois abrangendo um leque muito, muito vasto de áreas, desde das comunicações e das redes, dos sistemas distribuídos, da inteligência artificial, dos métodos rigorosos em engenharia de software. Portanto, cobrimos todo o espectro, diria eu, relevante desta área, e foi uma aposta absolutamente pioneira, portanto, que é a informática do Minho. Além disso, ao longo do tempo, em 95, organizamos a primeira conferência do WWW aqui no departamento, o cartão de cidadão foi pensado aqui dentro, enfim, temos muitas mais vitórias nesta área.
O professor percorre todo um percurso internacional, fora de portas, fora daquilo que até o espaço europeu, é professor docente em algumas instituições, do ensino superior por esse mundo afora, exerce alguma tutoria, penso eu, também por esse mundo afora, que depois iremos, ou pelo menos zaguar num dos seus livros, no penúltimo certo. Seu livro. Certo. De qualquer das formas, muitas vezes, e agora permita-me fazer assim, nem é cínico, mas aquele exercício assim um bocado distanciado, que há sempre todo um entusiasmo muito típico também por estas bandas lusitanas, que é, nós fazemos, nós pensamos, nós atuamos, o que é facto é que se percebe que quem está de fora, não sendo eu um homem da ciência, mais curioso do que propriamente interessado, o que é bene, nestas questões, mas a sensação que se tem é que há uma decalagem, há uma diferença muito grande entre aquilo, claro que não vou comparar com o MIT, nem nada que o pareça, mas, por exemplo, aquilo, os desafios nacionais, por exemplo, que lhes são lançados pelo professor Arlindo Oliveira. Falou assim, até que, de que maneira é que, e modo é que, se respondem, se espicaçam, como é que é, vamos lá, o eco ou aquilo que é a ressonância de algumas coisas que são feitas por outras bandas. No bom sentido, claro.
Claro, eu diria, tenho muita consideração e até amizade pelo Arlindo. Agora, devo dizer que não há, enfim, haverá investigadores que são mais comunicadores do que outros. De qualquer maneira, muita, enfim, eu não creio que a Universidade do Minho esteja de modo algum na retaguarda da investigação nessas áreas, nomeadamente nas áreas de inteligência artificial, que são as áreas do Arlindo. Mas eu devo dizer, por exemplo, que nós começamos por uma iniciativa direta do reitor de então, do António Cunha. Uhum. Nós começamos em 2017-18 um grupo em investigação e em ensino de computação quântica. Foi na altura uma aposta muito minoritária, muito cirúrgica da reitoria, e nós temos hoje o grupo a que eu pertenço, juntamente com o do INL, somos um único grupo, somos o maior grupo de investigação em computação quântica do país.
Não, o INL, o Instituto
de Nanotecnologias, exatamente.
Que é somos aqui, muito próximo.
Aqui ao lado, do outro lado da rua.
Do outro lado da rua.
Somos o maior grupo de investigação em computação quântica do país. Somos a única universidade que tem uma disciplina em ciência de dados quântica, por exemplo. Portanto, não acho. Não teremos, talvez, enfim, não escrevemos tantas vezes no público como o Arlindo e outros colegas, mas certamente nós estamos.
Pois, no fundo, compreendo um bocado a minha posição, que é aquela. Pronto. Não é que eu seja um leitor, mas percebo, e os livros que recebo dele, ele próprio também se encarrega de dizer, textos publicados no público e afins, as intervenções. Portanto, a Universidade do Minho está bem, recomenda-se nesta área da informática e tudo aquilo que é, vamos lá, o leque que deriva deste pressuposto, que tem múltiplas componentes e variadas formas de investigar, de trabalhar, de pensar.
Eu penso que sim, quer dizer, a melhor resposta é a procura dos nossos cursos. Nós temos a licenciatura e o mestrado em Engenharia Informática, é o maior curso da universidade. Enfim, é ver a procura que temos, é certamente que estamos bem, quer dizer, tudo isto é um processo, não é?
Claro,
é um processo.
Claro, claro.
E certamente nós vivemos num espaço geográfico marginal, agora, em termos do mundo, não é? O país vive nesse espaço. Mas isso acho que não impede que tenhamos, de facto, uma investigação que é reconhecida, presença de muitos colegas meus que estão em vários boards internacionais, coisas importantes. Acho que a universidade, se não se recomenda, está bem, se pelo menos.
A última provocação é assim, muitas vezes discute-se a questão fundacional, até que ponto, por exemplo, uma área como é a informática e todos os seus derivados é refém ou, por outra, necessita daquilo que é o investimento, as parcerias, ao fim e ao resto, o mecenato ou aquilo que está por trás, que poderá, eventualmente, muitas universidades americanas, o modelo americano está muito dele baseado nesse pressuposto. O modelo europeu é um bocadinho híbrido, se quisermos, uns sim, outros mais, outros menos, mas até que ponto é que isso é, de alguma forma, poderá ser o calcanhar de Aquiles naquilo que é a velocidade de cruzeiro que um departamento como este terá que necessariamente estar e viver quase sempre?
Eu penso que a universidade, em geral, tem estado sempre refém de um subfinanciamento crónico da ciência em Portugal, não é? Isso não quer dizer...
Por outra, quando o professor Mariano Gago, muitas vezes fala-se nele, esteve e julga-se que talvez foi o momento de conceito ideológico olhar para o ensino superior de uma maneira, vamos lá, quase total, com uma ideia que tinha atuação e um efetivar também muito concreto. De lá até cá são...
Certo. É verdade que as reformas do professor Mariano Gago são de há 20 anos atrás, ou mais,
claro,
não é?
Claro, é.
Agora,
isso...
o que eu acho é que a ciência em Portugal necessitava urgentemente do outro Mariano Gago. Isso não tenho qualquer dúvida. Isso não quer dizer que que modelos mais baseados em financiamento privado sejam superiores ao modelo europeu, que é o modelo da universidade pública. Eu tenho,
claro,
pessoalmente muito orgulho de ser funcionário público, devo dizer, e trabalhar numa universidade pública, e acho que isso tem muitas virtualidades. Agora, enfim, há este, como referiu, este esforço há uns anos do regime fundacional que o Minho adotou. Eu acho que ainda não o realizou na sua totalidade, estamos, acho eu, muito longe disso. Mas, enfim, independentemente dos modelos, acho que o nosso problema é de subfinanciamento. Isso, sim, creio que é um problema que afetou a Universidade do Minho de forma muito injusta e muito complicada nos últimos tempos. Estará eventualmente agora melhor, mas é um problema muito sério.
Vamos à literatura.
Ah, é melhor.
Que é para... Portanto, iremos falar de três livros, e Fica Só e Falo com as Sombras, de 2016, que é o tal livro que me falou, que uma edição, uma fotobiografia, presumo eu, de Maria Ondina Braga. Maria Ondina Braga, eu também cresci sabendo quem era, textos que foi escrevendo em alguns jornais portugueses, as edições que teve, quer, penso eu, para não falhar muito, nas edições Rolim, também na editorial Caminho. Como é que uma mulher com um ar muito ascético, muito distanciado, muito silencioso, passava pela vida, ou passou pela vida como viveu, de que forma é que o influenciou, porque diz neste livro, e à estação dos comboios quando partia após o Natal, depois faz a peregrinação também por Macau, por Pequim, onde foi leitora de português, todos os rituais à volta. Nós sabemos que Macau foi sempre um porto para alguns poetas importantes portugueses, nem vou citar Camões, porque...
Peçanha.
Mas Peçanha, nem mais. Provavelmente estará mais próximo, quer de Maria Ondina, quer do poeta Luís Soares Barbosa, de alguma forma. Como é que este entrecruzar, olhar, os silêncios, também refletir desta criadora, desta escritora, que foi mais escritora do que poetisa ou poeta, de alguma forma também espoletou aquilo que é uma admiração por um lado, por outro lado uma reverência, por outro lado todo aquele conjunto que acaba em si na poesia.
Sim, a Maria Ondina, que era minha tia, foi uma pessoa muito importante na minha infância, não é? Muito, muito importante. Ela era uma mulher muito austera, vivia sozinha. Portanto, quando eu a conheci, Enfim, quando eu nasci, ela já tinha regressado dessas viagens, vivia em Lisboa, e era uma pessoa muito austera, viveu sempre com muito pouco de tudo, incluindo de dinheiro, e a única coisa que, de facto, a motivava era a sua escrita, e as relações que com ela estabelecia. Sendo uma mulher muito austera e muito silenciosa, como disse, foi uma mulher de armas. Ela foi para a Inglaterra tomar conta de crianças quando resolveu que não podia viver em Braga, e depois fez um percurso por muitos países. Foi a última portuguesa a deixar Goa, a última portuguesa civil em 71 a deixar Goa. Uhum. Foi metida à força num avião pela tropa para vir embora para Lisboa. Chegou a Karachi, na atual Islamabad, né?
Pois.
Chegou a Karachi, fugiu do avião, deixou lá as malas e foi-se embora, nunca mais apareceu. Enfim, a família ficou muito aterrorizada e o regime também. Pronto, e foi a sua vida, não é? Uhum. Sim, eu acho que marcou muito, enfim, não sei se não tenho a veleidade de dizer que marcou a minha escrita, que eu nem sei se a minha escrita existe, mas marcou muito a minha vida, a minha maneira de sentir, de fazer coisas.
De alguma forma, por exemplo, há elementos nesse livro de 2016 onde não há um lugar, e agora estou a citar de memória, até para se morrer.
Sim,
os silêncios, a escrita depurada, daquilo que eu conheço do trabalho, mas aquilo que me interessa agora, ou que nos interessa agora, é o seu trabalho. Essa consciência de trabalhar a palavra, ou por outra, um trabalho introspectivo como é o seu, porque a criação literária, no fundo, deriva muito, porque esses exercícios quase automáticos da escrita não é propriamente teve o seu tempo, teve o seu momento, não é o seu trabalho, nem nada que o pareça, nem nada que o pareça. Quem olhar atentamente, depois iremos ver elementos que são recorrentes, de alguma importância, que estabelecem as balizas simbólicas daquilo que é o seu corpus poético, mas, no fundo, esse tipo de escrita desse seu livro, como, por exemplo, eu morri há muito tempo. Quer dizer o quê? Porque isto são palavras suas. Foi o escritor...
Eu morri há muito tempo, acho que é a citação de um poema dela. Eu morri há muito tempo, ando
pois,
morta
mas
pela
quem
lua.
Assume, mas quem assume isto, até o simples facto de pôr uma epígrafe ou uma citação de um autor que gostamos, aquela citação de alguma forma nos marca. Poderia ser outra, qualquer, não é? Quer dizer,
tenhamos... Eu acho, voltando ao despojamento, eu acho que foi essa a marca dela em mim. Eu recordo-me dela... Houve duas lições que eu aprendi com a Marilina. Uma era muito técnica, que era ela dizia que os adjetivos são amigos complicados e, portanto, que devemos fugir dos adjetivos quando falamos. E a outra foi, de facto, que, ao contrário do que a gente às vezes pensa, pá, nas nossas raízes, enfim, aquilo que nos torna gente de um lugar, ela dizia a única coisa real é o vento. Tudo que é raízes é falsidade. Isso sim, isso acho que está presente na minha vida, pelo menos.
Pois, e na escrita também está.
E na escrita,
eu digo isto porque, por uma razão muito simples, porque muitas vezes a sensação que se tem é que a escrita de Maria Medina, ou a sua, neste caso do poeta Luís Soares Barbosa, também, e eu quando soube fiquei espantadíssimo, não vou revelar, no final off record, há uma pessoa que é uma escritora muito importante, que entretanto... faleceu, entregou a filha à Maria Undina Braga em Lisboa.
Sim.
Não vamos dizer, mas pronto, mas provavelmente reconhecerá.
Conheço.
E muito da escrita, esta ponte que há entre estas duas escritoras, feita de aforismos, feita toda ela quase de contradições entre um parágrafo e outro, no seu caso, diz assim, a consciência súbita de que ali termina ou terminava um lugar imaginário de onde o verão partia. Estas já são palavras, essas já são palavras suas. E como é escrita sua, o que é que acontece? É um verão em Macau, é o verão de uma lembrança, provavelmente, de uma reminiscência que se tem de alguém que de alguma forma por ali caminhou silenciosamente. Porque quando o verão termina, pelo menos para nós ocidentais, é o tempo do recolhimento, é o tempo do, de queremos fechar sobre, ficar fechado sobre nós, sobre os nossos silêncios, é o outono, é o inverno que aí vem. Portanto, de alguma forma, a sua escrita também comunga deste, de um silêncio, porque não é por acaso que o seu último livro, este que aqui está, até é feito numa casa, numa residência literária, numa casa de campo, imaginemos, também toda ela virada no populismo, não é propriamente o Francisco Rodrigues Melo, nem o Sá de Miranda em Amares, mas é algo para além do Rio Vizela, se quisermos. É todo este puzzle que se encaixa nestas peças todas, o seu trabalho.
Certo. Sabe que eu acho que a poesia é uma coisa muito peculiar. A minha tia era novelista, era contista, não tem nada,
pois,
não tem nada a ver com
nada,
isso.
Nada.
A poesia para mim é uma coisa muito... é uma coisa que não explica nada, que nem sequer serve para comunicar, não é? Que não conta nada, que não diz nada. Quando muito, isso liga-se ao que estava a dizer, quando muito ela desperta uma memória. E essa referência ao verão que termina é de uma memória. Uma memória, é por isso que as pessoas... Não sei, eu quando leio poesia, eu sou sobretudo um leitor de poesia, mais do que escrever, mas aquilo... Eu acho que nós procuramos sempre qualquer coisa, e nos poemas, e esse qualquer coisa é qualquer coisa que vamos encontrar, porque já sabemos que estamos à procura dele. Tem a ver com essa construção de uma memória, que pode ser situada ou não, e isso, para mim isso é muito relevante. E esse, o espaço da memória é geralmente o espaço, talvez do silêncio, mas sobretudo o espaço da fulguração, daquilo que incendeia e que depois desaparece.
De alguma forma, quer dizer, porque uma coisa é a fulgurância, não é? Vamos lá, o fulguramento, dizendo assim, outra coisa completamente diferente é, e isso faz-me remeter por um lado para alguma poesia do país vizinho, São João da Cruz, Santa Teresa d'Ávila, mas penso que a poesia portuguesa, à época, ou de alguma forma, é mais epifânica, ou seja, tem uma dimensão mais contemplativa, o fulguramento se calhar há todo um lado mais ascético, ou se quisermos libertar completamente o corpo e deixar-se apanhar pelo sagrado, quisermos, no caso dos místicos do país vizinho, porque a nossa poesia de alguma forma... Há aqui várias nuances, talvez, não sei qual o poeta português que poderia ser, mas os grandes poetas da época portugueses são de alguma forma mais, vamos lá, contemplativos, mas no sentido em a visualização daquilo que é a palavra perfeita depois para o poema, que é um exercício, penso eu, que é a inversão do paradigma do fulguramento, digo eu, não sei se de alguma forma... Porque a sua poesia é um bocadinho isto, que eu, já lá iremos a este,
talvez.
Principalmente a esse grande livro que aí está.
Talvez,
este pede-lhe messas, mas penso que de alguma forma esse livro todo ele está feito desse tipo de atitude perante a criação literária poética, no caso em concreto.
É possível, é possível. Eu sou um leitor recorrente do São João da Cruz, está um livro meu que tem uma epígrafe dele, que é Embora Seja Noite, não é? E isto não tem nada a ver com coisas religiosas,
claro,
tem a ver
claro.
Com... eu acho que a palavra poética, não sendo útil, não é? Ela não explica nada, ela não prova um teorema, ela não delinea uma política, ela não funda uma igreja, não faz nada, mas tem este... esta qualquer coisa de ser uma presença, não é? De abrir... De abrir uma outra claridade à maneira de se pensar nas coisas, que eu acho que é um bocadinho comum a essa mística do século XVI.
Não é por acaso que diz claridade, porque
claridade,
é das coisas que mais ficam obcecados é exatamente pela claridade, que lhes é dada pela luz, não é? Quer dizer, é um bocadinho aquilo que remete a esse contexto poético do país vizinho, enquanto os poetas portugueses, à época e a sua poesia, iremos a esse mais em particular grande livro, de alguma forma tem a ver com as claridades do local, do espaço, dos sítios. Imaginemos aquilo.
Sim.
Que...
Este livro é uma poesia muito circunstância, né? Porque grande parte dela é um roteiro de vários sítios onde eu fui vivendo.
Pois é, né? Pois é.
E, portanto, enfim, eu acho que toda a poesia é um bocadinho de circunstância, mas este é claramente. E tem a ver também com essa memória dos lugares, das coisas, dos cheiros, sei lá. Portanto, é um pouco essa...
É, mas eu acho esse livro muito importante. Já lá
muito
iremos.
Bem.
Porque, só mesmo para terminar, há elementos simbólicos que aparecem nos seus livros, como são os grãos, por exemplo, toda a gente reconhece isso. Há o tempo, há o corpo, há o sangue, mas nesse livro, só mesmo para fechar a Maria Undina, a carta de Moledo, depois a questão do leitorado em Pequim, como é que constrói esta textualidade no interior de um outro?
Certo.
Então, como é que é feita esta?
Esse livro é muito feito, de facto, da minha memória dela, não é?
Uhum.
Essas cartas do Moledo têm a ver com uma, enfim, com uma experiência que eu acompanhei quando era miúdo, né, de uma grande paixão que ela teve por, enfim, uma pessoa também conhecida do universo literário que não vale a pena referir agora. O leitorado em Pequim, aí eu já era muito mais,
claro,
foi nos anos 80, eu teria 17, 18 anos, não sei, e nessa altura também a acompanhei, foi uma experiência muito trágica para ela, muito difícil de viver em Pequim nessa altura, e portanto esses poemas são um pouco o que eu fui destilando dessa memória. Eu comecei a escrever isso, portanto, ela morreu em 2003, e houve uma altura logo a seguir, eu fui fazer uma defesa de um doutoramento para os Açores, e fiquei lá 3 dias, e foi onde surgiu a ideia de escrever isso, e comecei, metade do livro foi escrito nessa altura.
Mas um dos livros importantes, eu nunca me canso de referir, e aquilo que o professor, o escritor Luís Soares Barbosa disse, remete para um livro muito importante, que há um antes e um depois, para quem gosta da literatura e da poesia em particular, embora é a prosa e a poesia, que o romance e o conto que ele aborda lá e escreve, há um livro que eu acho que é importante, que muita gente olha para esse texto teórico, onde ele estabelece um conceito que vai de encontro àquilo que acabou de dizer. É um livro, vou dizer o título do livro, Os Dois Crepúsculos, e ele diz, esse professor da literatura e teórico, que o que fica da literatura, no caso da poesia, é exatamente esses restos, aquilo que se apura, aquilo que depois de lapidar a pedra, fica o diamante final, ou tira-se o excesso, e aquilo que sobra são os tais restos, que ele designa assim, isso é que é o corpus do poema, ou da escrita e do texto poético.
É.
No fundo, é um pouco esse também o trabalho que fez desse percurso, desses lugares, se quisermos.
Eu revejo muito nessa metáfora do trabalho do Ourives, quase, não é? Que vai desbastando até... É, por isso que eu demoro muito tempo a escrever. Quer dizer,
Não é por acaso que naquele livro está ali a falar de Rembrandt, um homem que...
Certo.
Nas entrelinhas anda por lá aquele universo daquela gente, poderia ser Amsterdão, como poderia ser Antuérpia, e podia ser, sabendo nós, o que esteve por trás de todo o trabalho
Eu sou muito, muito lento e um poema de meia dúzia de linhas tipicamente amadurece durante anos, não é? Eu vou cortando, corto sempre, nunca acrescento, nunca acrescento nada. Mas enfim, mas isso é a minha maneira de fazer as coisas, não tem?
Vamos a este livro e depois, se não se importa,
certo,
terminaremos com aquele. Este tem um título quase irónico, ao mesmo tempo, mas revela uma grande consciência que é quase que nos faz remeter para a famosa frase do Manuel António Pina, em que em Portugal existem, ou há, 300 poetas, 150 que leitores, à volta disso, onde diz aqui a poesia vende pouco. Vende muito pouco. Mas, como permite o papel do leitor, neste caso eu, apesar de vender pouco, é o último poema, é o último texto do livro, de lá até cá, até esses 124 exemplares que disseram que foram vendidos, e fica-se assim, é um número quase cabalístico ou simbolicamente muito importante, não são tão poucos, não são muitos como o poeta provavelmente gostaria que fossem, mas de qualquer das formas, do início até ao seu final, que faz um percurso poético dialogando com várias vozes daquilo que é a plasticidade criativa da língua portuguesa.
Certo.
O prefácio é escrito por um Jackie, mas depois vai desde Ana Paula Tavares, Paulina Xiziane, também vai ao Mia Couto e os seus famosos e muito criativos e únicos neologismos. E começa logo com a imagem gráfica antes de qualquer texto. Eu até vou mostrar para a câmara, porque é para as pessoas, os que irão ver o filme. Tem o prefácio do Onjaki, mas diz aqui: o poema é um lugar raro, diz aqui. Mas é esta a imagem que aparece a páginas, vou dizer, 10-11, é isto. E isto, ao mesmo tempo, parece o vento, parecem as palavras que andam soltas num exercício aleatório, mas não é bem assim, porque tem depois as páginas correspondentes.
Sim, isso é um índice.
É o índice que aqui está. E é um índice quase que remete para um labirinto. O labirinto, não vou falar do labirinto de Cnossos ou de Creta, do Minotauro, mas é um labirinto onde quase que nos incita a perder na língua portuguesa nessas múltiplas variedades, desde Cabo Verde, desde, neste caso é Moçambique, Angola, que vai exercitando e a sua vontade destes seus poemas. Mas diz aqui, nesta página 15, por acaso é de Mia Couto: a todos gerei num trabalho árduo, disciplinado e sem descanso, para que, aqui chegado, me habitasse apenas aquilo que não há. Termina: do rumor futuro me fiz carne. Isto aparentemente, descendo sim, dos que hão de vir, que é a epígrafe que socorre de Mia Couto, mas isto em poesia é demasiado potente para se passar assim um bocadinho como raposa por ramada vindimada. Porque o que aqui está é todo um conjunto de elementos que são, no fundo, o que reflete, é o espelho daquilo que é o seu trabalho poético. Trabalho árduo, início ao bocado, de pura, disciplinado e sem descanso. Para que, aqui chegado, me habitasse apenas aquilo que não há, ou seja, há sempre a lucidez de o alcançar, quase, essa palavra que vem no texto maior, sagrado, da cultura ocidental, que é, e no princípio, era o verbo. Ou se fez o verbo, ou do verbo se fez. Pois diz aqui: do rumor futuro me fiz carne. Portanto, o poeta arrisca-se sempre que o leitor lhe possa eventualmente dizer o ABC do seu corpus poético. Está quase tudo aqui na página 15.
É certamente. Daqui... Certamente, repare, eu acho que a gente escreve, não é? Não, nunca é dono daquilo que escreve, não é? Portanto, o poema é uma coisa muito, muito aberta. Esse livro tem uma história. Esse livro nasceu de um convite da Câmara de Santo Tirso para uma residência poética, que era numa altura em que havia uma homenagem ao Onjaki. Portanto, e esse poema é basicamente uma glosa dos autores africanos de expressão portuguesa. Exatamente. Portanto, cada poema tem uma epígrafe. E depois eu discutia com o Onjaki como é que havia de pôr as epígrafes, ele queria que eu as tirasse. E então surgiu a ideia de fazer essa coisa meia gráfica, onde aparecem as epígrafes e depois também nos próprios poemas aparecem verticais. Não é? Mas sim, mas é um diálogo com alguns poetas que eu gosto muito, mas que têm essa coisa comum. São tudo poetas africanos de expressão portuguesa, E o livro nasceu, a primeira parte do livro nasceu assim, depois a segunda...
A segunda parte
já, é outra, né?
Pois, já é outra história. A segunda parte, porque o tempo vai avançando, por incrível que pareça, a segunda parte é também o vazio aprende e os ossos veem. E não é por acaso que tenho aqui uma epígrafe do
Mujica.
Hugo Mujica, que é um padre católico, que também é poeta, que também
é monge,
argentino, também é argentino, e ele diz aqui, e tudo o que falta é o que desde sempre sobra.
Sobra, exatamente.
Portanto, voltamos outra vez, portanto...
O que falta é o que sobra, exatamente.
É o que sobra.
Essa é.
Exatamente. E depois iremos ficar o rapaz de Urbino, se eu algum conhecimento tenho disto, é um diálogo que interdisciplinar, talvez, ou interartístico, com Barocchi, o pintor que faz, julgo eu, a pintura São Sebastião, e um menino mais ou menos que tem a ver também esta necessidade de alguma forma olhar para, embora o Barocchi, dentro da época, um homem do século XVI, à volta disso, de que maneira é que este poeta, de não tão falado, mas o percurso que ele teve de dor, de sofrimento, de quase um arrastar de uma cruz permanente para a construção de todo o seu universo artístico também, porque aqui diz como um incêndio escava. Também aqui é escrito.
Isso tem a ver com algumas... É justo essa referência a algumas pinturas e esculturas da Renascença, porque o ponto desse poema é, de facto, esta tensão entre o corpo, a tensão do corpo, e a tensão com aquilo que falta e com aquilo que sobra. E o corpo, eu acho que é o ponto do encontro. Uhum. Disso, e esse rapaz de Urbino é uma, enfim, é um dos símbolos da cultura,
claro,
ocidental,
da cultura ocidental,
dessa maneira de ver as coisas. Uhum. Né?
Porque andou por Tashkent, aqui também aparece, mas depois também tem um poema na página 73, importantíssimo, que é o diálogo com um homem silencioso. O escritor Rui Nunes, que neurologicamente também... foi afetado, remeteu-se também para o silêncio da palavra, e não é por acaso que há a ligação entre Rui Nunes, de alguma forma, a cabala, ou aquilo que é o diálogo que pode estar implícito ou não, daqui o exercício triangular poético seu, com um outro grande nome da poesia portuguesa, o Herberto Helder. De alguma maneira, um e outro, o Rui Nunes dialoga com Herberto Helder, à distância, os seus silêncios, o seu isolamento, o seu ascetismo, não é bem a Torre de Marfim, e depois também este seu, ouve-se sempre a distância numa voz. Isto é muito rico em termos de interpretação textual, simbólica, mas diz aqui, procissão de mudos, ironizas cego, porque também Rui Nunes tem esse grande problema, os passos, esse problema dramático, não é? Persiste solitária a voz da sombra, que é o que aqui está escrito, mas não se descortina a sua origem. A voz da palavra caminha sempre lado a lado com o criador da palavra, que é o poeta, que é o escritor.
Não sei. Esse poema foi publicado na Devir, naquela revista de poesia, precisamente no número de homenagem ao Rui Nunes, que eu acho que é um dos autores, enfim, talvez menos, mais injustamente esquecidos na atual poesia portuguesa. Eu confesso que, para mim, qualquer poema, seja meu, seja de outros, é um objeto que é totalmente independente de quem o escreve, não é? Eu conheço o Rui Nunes, tenho, enfim, sou um grande leitor dos seus poemas, mas não faço essa ligação entre a pessoa e o objeto de escrita. Para mim, o objeto, o poema é o que é, o texto é o texto, não é mais do que isso.
Claro, isso é importantíssimo. Quando um escritor diz que o texto é o texto, Só mesmo deste último livro, de alguma maneira, também percebe-se que este diálogo editor, escritor, poeta, exemplares, é um bocadinho também quase que remeter a si o livro do gato de Mário Cesarino de Vasconcelos,
certo.
Com aquelas questões que animaram também todo o seu trabalho poético. Certo. De alguma maneira, porque está lá escrito esse porque foi um símbolo importante, que é para Baudelaire, o gato, para Rimbaud, nem tanto, mas para alguns poetas, o Cesarini também é um deles, falou em Teixeira de Pascoais, provavelmente também, de alguma forma, caminhou silenciosamente por Gatão. É este um dos seus universos da literatura?
Sim, eu diria que sim, Enfim, estes dois livros, quer dizer, grande parte dos livros que eu editei foram editados, como conversávamos há bocadinho, pelo José Rui Teixeira, não é?
Uhum.
Que é um grande poeta, sim, e um grande editor de poesia. E muita coisa tem surgido desse diálogo com o José Rui. Eu passo às vezes anos sem publicar nada, enfim, de repente apareceram estas duas coisas e pronto, mas é um universo feito muito nesta cumplicidade. Eu devo confessar que eu nunca editei, nem nunca quis editar nada em edição de autor, não é?
Uh-huh.
Isso claro, relaciona-se claro. Com esse último poema, nunca o fiz. E pronto, e tenho tido a sorte, foi o Walter Ugumem primeiro, foi depois o Zé Rui, tenho tido a sorte de ter esse editor e construir também, de serem parte do meu próprio universo de pensamento. Não é?
Uhum. Quando se pega neste livro, e é um grande livro de poesia, apesar de o escritor Luís Soares Barbosa se refugiar, foram os sítios, foram espaços por onde... Porque são poemas para a mãe, são poemas de o que a vida toma, a morte tem, La Madonna del Colloquio, de 1975, para quem conhece o que é La Madonna del Colloquio, tenho um menino ao colo, portanto,
exatamente.
Não vou entrar aqui em leituras de ordem psicanalítica, mas de qualquer maneira nem convém,
não.
Está muito desvalorizada, e diz depois, sobre a morte sempre se aparta dos núcleos, quero dizer, deste livro é o seguinte, apesar disso tudo, de ser um livro de espaços, de sítios, tem o Dom da Língua, tem o Ispahão, por exemplo, pode ser um diálogo até com o... Isto, Ispahão é no Irão, portanto, fala aqui no Farsi, a língua
que não tem género.
Não tem género,
que não tem
exatamente,
género.
Mas também pode ser o diálogo com o famoso poeta Omar Khayyam, que navega e é sempre uma presença tutelar aquela região, como é hoje, dentro da mesma região, o Adonis, outro poeta exatamente. Importantíssimo dos sítios. Mas este livro começa logo, se eu estou bem lembrado, com uma tradução de Jorge Sena, mas vamos ao título, que é... Perdão. Longos dias, breve medo. Há aqui quase que um diálogo com um famoso livro também de Dona Agostina, Longos Dias têm 100 anos...
Sobre a Vieira da Silva.
A Vieira da Silva, exatamente.
Maria Helena Vieira da Silva.
Maria Helena Vieira da Silva. Portanto, há aqui também, de alguma forma, certo. Uma ponte, quase parecem as escadas de Escher, as ligações, os transvases entre vários textos, várias culturas que aqui são referidas, e não é por acaso que o livro começa com a referência a um dos poetas maiores, aqui foi traduzido por... Jorge Sena, mas também há as traduções, penso eu, talvez, da poesia de 10 séculos ou 20 séculos que ele traduziu para a antiga e saudosa e nova. O professor, já agora fica o nome, a tradução também, que eu aprecio bastante, de Cavafis, é do professor Joaquim Manuel Magalhães, o que ele disse do livro Os Dois Crepúsculos. Nem mais a propósito, estão aqui, aqui as ligações disto. Anda tudo ligado, como dizia o famoso cantor. Mas não é por acaso que aqui aparece Constantinos Cavafis, o poeta do Levante, o poeta da Alexandria, o poeta da Grécia, o poeta copta do Egito, E é um homem que diz aqui, mas não te apresses nunca na viagem. É melhor que ela dure muitos anos, que sejas velho já ao ancorar da ilha. Certo. Todos estes poemas, todos estes sítios que passou por aqui, Amsterdão, o rio Amstel, também os canais importantes, os mais famosos de Amsterdão, todos os sítios que andou, Urbino, como falamos há um bocado, a senhora que foi aqui citada, mas esta parte, o derviche, que é uma coisa estonteante, como é que se estabeleceu este diálogo, deixando de lado os sítios mais próximos, Londres, o Trinity College, com Newton, com o Dirac, com o Russell e o Chapéu, como é que estas perspectivas literárias do próximo Oriente, de um centro fulgurante de criação, o recitador de poesia, como é que lhe vem todo este conjunto de elementos que constituem todos um todo uniforme, apesar de Reykjavik, apesar de...
Eu acho que esse livro é um livro de lugares, não é? Ou de depuração desses lugares na minha memória. E há alguns sítios, são sítios em que eu vivi, outros são, assim, outros são sítios em que passei por de forma muito fugaz, mas que, enfim, que deixaram as suas ressonâncias. E o próprio epígrafe do Cavafis, de é bom que sejas velho, não é? Quando, é exatamente assim que me sinto, eu sinto-me basicamente no, enfim, sinto-me velho, é verdade, e não tenho grande problema com isso. Mas é um caminho que foi sendo feito, em que as palavras dos outros, é assim, deixa-me dizer isso de outra maneira. Eu acho que na nossa cultura há várias maneiras de fazer viagens. Esse livro é um livro de viagens, não é? Ao modelo do Ulisses, que tenta retornar ao mesmo sítio, não é de todo aquele em que eu me reconheço. Ao modelo abraâmico, do homem que parte, pois, por uma promessa, também não é o meu. E se quiser, eu sou mais próximo da viagem do Bachot ao extremo norte, que é o homem que vai se consumindo nessa viagem e que vai desaparecendo, se vai integrando ou reintegrando com as folhas, com as árvores, com a palpitação dos corpos ao longo do percurso. E esse livro é um bocadinho isso, daí o medo, que é breve. Ele parte, basicamente são vários lugares. A própria morte da minha mãe é um lugar,
claro,
aí,
claro,
no,
claro.
Aí no meio disso é assim.
mas ainda bem que citou essa questão do Bachot, tirando, claro, mas metade, mas percebe-se que há todo um exercício, porque o haiku, designando-o assim, a contenção, a síntese, a precisão, faz lembrar muito essa cultura do despojamento. Faz. E ao mesmo tempo também o atirador do arco, que é o momento da tensão, que é o momento, vamos lá, o culminar, a intensidade dramática na construção do poema. E grande parte deste seu livro, metade, é o haiku longo, se quisermos.
É
distendido, não obedece canonicamente, mas muito dele está envolvido por essa...
Certo. Eu não sei escrever haikus, enfim, claro. É coisa que está fora da minha experiência cultural, não é? Mas sim, essa depuração da escrita, ou melhor, a depuração daquilo que... das palavras, que, ou do silêncio que a constitui. Isso é muito importante para mim.
Pois, porque diz aqui, por exemplo, 157, Cluny, a história é verídica. É admirável. Tem dois pontos. Admirável é o meu comentário. Agora vou ler tudo de seguida. Cluny, a história é verídica. Despojou o tempo de quanto permitia a eternidade.
Está a ver Cluny, não é?
Pois estou,
está a ver aquelas ruínas, com aquelas colunas monumentais, sem mais nada à volta e sem teto.
Exatamente. Mas isto é, de facto, faz lembrar muito essa viagem de Bachot para o norte, e também faz muito o ritual do chá, aquelas questões, é agora que ele está, e é também o olhar para o corpus da palavra, poético e dizer este é que é o poema. Poderia andar em digressões espiraladas à volta de Cluny, do sítio, completar uma página e o seu oposto, e o poema é isto.
É assim.
O poema é mesmo este. Depois, a ponte, estamos quase a chegar ao final da nossa conversa, outros haiku, a Melk, quem conhece...
Outra abadia.
Exatamente, beneditina na Áustria.
Outra abadia beneditina,
exatamente. Há quem diga que foi aí que a Áustria surgiu, como a identidade austríaca, há quem não afirme, pronto, não importa, são outras considerações. De qualquer das formas, conheces da pedra a dupla candura, e depois diz... Conheces da pedra a úmil palavra. Se isto não é um exercício, vamos lá, da noção do que é o elemento revelador da intensidade da criação, também não saberemos provavelmente qual é o papel do poeta, o trabalho oficinal do poeta. É isto que lhe permite exatamente muitas vezes ter essa tal noção ou vivência epifânica perante a relação que estabelece com as palavras que depois acabam no poema.
Está a ver que Melk é o oposto de Cluny, não é? Melk é uma enorme abadia barroca, de um excesso total.
Aquilo que eu
experimentei em Melk foi o perceber nessa enorme construção barroca a fulguração do nada, a fulguração do silêncio e é a tal úmil palavra, ou a pedra, né? Enfim, é assim. Sabe que eu acho que há uma às vezes as pessoas, enfim, quando a gente fala de literatura, vem sempre aquela coisa que me irrita muito, que é a inspiração, os motivos.
Pois.
Para mim essa questão é uma questão completamente falsa. A Szymborska, quando o discurso Nobel em 96 dizia: a única coisa que eu sei dizer sobre inspiração é que é um não sei que nos persegue. Isto para mim é muito verdade e é aquilo que une os vários fios da minha vida. Aquilo que me interessa na matemática, nas coisas que eu faço. Eu, basicamente, o que é que eu faço? Eu, enfim, na minha vida profissional, trabalho na parte mais teórica da computação. E o que me interessa aí, ou o que me interessa na literatura, na poesia, é esta ausência. A ausência de razões, é dizer não sei, é uma palavra que de alguma forma, seja na ciência, seja na literatura, seja geradora de outras perguntas e de outras questões.
No fundo, tão curto passado e tem 1000 anos, da poetisa Jenny She, poetisa, penso eu, norte-americana, mas da ascendência chinesa, 2017, não é por acaso que está... aqui, que pode também, de alguma forma, uma epígrafe, que pode perfeitamente, de alguma maneira, porque depois vai a Pequim, em trânsito, escrevo-te de noite, portanto, no fundo, também poderá, de alguma maneira, sintetizar ou olharmos para estes longos dias, breve o medo.
Sim, é isso, é um percurso. Esse livro demorou muito tempo a ser feito, ele reúne peças de alturas muito diferentes da minha vida, mas que depois acho que foi encontrando alguma coerência interna, não sei. Nem me preocupa muito que tenha alguma coerência, mas pelo menos alinham-se, os poemas alinham-se como os bichos, não é? Isso é relevante, acho eu.
Disse que era um livro de viagens, não é por acaso também Jack Kerouac também por aqui aparece, também faz.
Também
está a deitar o On the Road, mas também o grande poeta espanhol, o António Gamoneda, A Luz Fervente. No fundo, quase a terminar a nossa conversa, o seu trabalho poético é exatamente um olhar constante, silencioso, vamos lá, de alguma forma ponderada e introspectiva, para essa luz fervente que é e continuará a ser o trabalho poético.
Certo. Acho que sim. É um pouco aquilo que... É aquilo que eu procuro naquilo que faço, seja na escrita, seja na minha vida mais científica é isso, é alguma luz que ferva, alguma coisa que seja significativa, que seja capaz de ser algum significado para mim. Ah, basicamente é isso.
E termina assim a edição número 814 de Livros com Rumo, conversa com Luís Soares Barbosa, professor catedrático do Departamento de Informática da Universidade do Minho. Há mais Livros com Rumo na próxima semana, contamos consigo. Tenha uma boa noite.